O melhor programa de segunda. Quem ouve sabe muito bem como limpar a bunda.
Show dos Miranda.
Muito bem, está começando mais um podcast Show dos Miranda. Dia 14 de dezembro, hoje é segunda-feira.
Batendo na porta, hein?
O último podcast
antes do Natal?
Dessa semana.
É, porque...
Porque na próxima semana temos um novo podcast, novo na segunda-feira. Dia 21, que aí é o último
como
podcast.
Como é que vai ser durante o meu recesso?
Que recesso?
Meu recesso.
Qual que é o teu
para
recesso?
O Círio.
Mas quantos dias que é?
São 5 dias.
E pegam a segunda-feira?
Vai chegar a pegar, eu acho.
Então a gente grava.
Que é dia 28. Vamos ver aqui, ó. Eu vou do dia 28 ao dia... Ao dia 2. É, eu acho que não pega, não.
Não pega segunda-feira.
Não.
E quem que liberou esse recesso?
Tu?
São férias remuneradas ou não remuneradas?
Não, não remuneradas.
Não remuneradas?
Não. Vai ser descontado da folha.
Vai ser descontado da folha, acho.
Agora,
muito bom.
É, melhor que seja da folha do que do Estadão.
É, é, porque o não, é descontado da folha, o Bolsonaro não gosta da folha.
Isso.
Então é importante ser descontado da folha, seguindo as recomendações do presidente
do
Jair
Brasil.
Messias.
Eu tive que falar com ele.
Pessoalmente, tu falou com ele?
Falei.
O que, que ele falou?
Olha só.
Olha, apresentado Lucas.
Olha só.
Vamos liberar, mas vamos descontar da folha de São Paulo, tá ok?
É, é isso aí.
Das
é,
suas férias.
Imitações de Bolsonaro que ninguém tá fazendo.
Ninguém faz. Todo mundo parou de imitar o Bolsonaro?
De repente?
De repente. Tá, tinha uma onda de imitações do Bolsonaro e agora parou.
Não parou.
Não parou?
Não, ainda tá com todo...
Tá bombando. Tudo,
principalmente em gente que quer ser, ser Zé Graça.
Zé Graça.
E agora quer imitar o Bolsonaro porque o Silvio Santos não tá mais tão em alta.
Não.
O Silvio Santos daqui a pouco também vai empacotar,
mas
a gente já sabe.
A gente já falou sobre isso aqui. Não dá mais pra se imitar Bolsonaro, Silvio Santos e principalmente Maria Bethânia. Imitadores do Brasil que imitam Maria Bethânia, chega. Porque a pessoa que... Ninguém mais nem sabe que é a Maria Bethânia.
Não.
E aí vem um imitador e vai no Ratinho, e o Ratinho pra... fala, coisa de louco, o que você vai fazer aqui hoje? O cara faz,
Maria...
quem me chamou?
E tipo, eu não sei como é a continuação dessa música.
Quem vai querer
agora? Agora.
É.
É uma coisa assim.
Ele ia falar que deve querer deitar comigo, eu acho que não é.
Não, até porque ninguém quer deitar.
Eu sei que a Maria
Bethânia
é irmã do Caetano Veloso.
Sim.
Filha da dona Cano.
E ela, é tava, ela tava junto com aquela galera dos Novos Baianos lá, né? Ou não?
Ah, devia estar, tá, né, bicho?
Jogando tudo, bola lá, esse cara só jogando bola.
Eu não gosto...
De Novos Baianos?
Do Novos Baianos.
Por que não? Tu é um cara que tinha que gostar.
Por quê?
Porque tu é da galera da história, a galera...
Não, mas assim, isso não tem nada
paz
a ver.
Paz e amor.
Primeiro que assim, ó, os Novos Baianos, o que que eles fizeram? Eu não sei.
Cantaram?
Não quero saber.
Era uma bandinha, bandinha.
E tenho raiva de quem sabe. Outro cara, Belchior.
Belchior.
Ninguém sabe, ninguém nem sabia... Foi porque ele sumiu que começaram a falar dele de novo.
É, que ele,
ninguém
e,
nem
e,
sabia.
E ele tinha um bigodão também.
E acharam ele morto já, né?
Já morreu, já morreu.
Mas ele sumiu e voltou e morreu? Ou ele acharam ele quando...
Ele
tinha sumido.
Ele sumiu uma época.
Mas ele já tinha voltado, eu acho.
Não, não, mas ele nunca... Não, ele não voltou aos holofotes.
Mas
não,
ele voltou nunca. Tipo, ah, tá aqui o Belchior.
Acho que não, acho que não. Acho que ele já foi no, na mortícia.
Quando morreu.
Isso. Mas eu tô, posso estar enganado também.
É, essa eu acho que a chance é grande.
Ligar pro Ivan aqui agora, que é um grande fã do Belchior.
Exatamente, não tem como ser um fã do Belchior, a não ser que você esteja querendo pagar um sapo de intelectual. Então todo mundo aí que é fã de MPB e quer pagar o seu sapo de intelectual, para pra pensar se vale a pena.
É,
né?
Então,
a vida é tão curta de ficar pagando
é que,
sapo
é assim,
de intelectual.
O Belchior é pela questão de, do jeito que ele fala de amor, né? Das coisas,
como
do amor.
Que ele fala?
Assim.
Com a boca?
Igual aos outros.
Igual aos outros.
Então não tem nenhuma vantagem.
Vou fazer um comparativo aqui. Belchior e Latino. Os dois falam com a boca.
É, é verdade.
Né?
É, mas eles não falam, eles cantam daí sobre o amor.
E, com o quê?
Com a boca.
Isso. E com as cordas
tá,
vocais,
daí tá, é, quer dizer que tu só vai agora dar credibilidade pra um artista que cantar com anos.
Com o cu. Exatamente. Então assim, o dia que o Belchior aprender a cantar com o cu, que eu acho que vai ser difícil, que ele já morreu.
Então tu acha que tipo, o Caneta Azul...
O Caneta Azul é um grande cantor.
O Caneta Azul.
O Caneta Azul, na minha vida, ele é muito mais importante que o Belchior. Porque o Belchior eu conheço.
Que ele te deu
música.
Muito mais emoção, né?
Muito mais emoção. Porque o Caneta Azul, pra quem não sabe, ele tem uma ampla discografia. O Caneta Azul é uma excelente canção. tipo,
a caneta azul.
Caneta azul, azul caneta. Mas assim, é legal por causa do jeito que ele canta.
Sim.
Que é com a boca, mas é com um pouco do coração.
É, com o gogó é totalmente diferente de qualquer outro cantor. É. Tipo, Michael Jackson não cantava
não
igual.
Canta, mas Michael Jackson é bem melhor que o Belchior também.
Sim, sim.
Porque ele
sem
cantava...
Sem sombra de dúvida.
É, não tem nem dúvida.
Que dá aqueles berrinhos.
Dá os berrinhos. O Belchior dava berrinho. Ele só cantava com a boca.
Isso, e por exemplo...
Isso aqui não é uma ode de ódio ao Belchior. Tá?
Não.
Tipo assim...
Nesse quesito...
Eu tô pensando nos Novos Baianos no geral também. Eu não sei nada o que eles fizeram.
Mas eu não sei se o Belchior tava no meio, tava?
Não. Eu tô pensando... Eu tô acho botando tudo na mesma laia. Eu sei que
ele
tava.
Ah,
entendi. Ele não tava.
Mas ali no quesito gritinho, por exemplo, o Frank Aguiar também tá na frente do Belchior. Porque ele também dava gritinho.
Também dava gritinho. Mas voltando ao Azul Caneta. Daí ele tem a música do Azul Caneta e ele tem a música do Meus Parabéns. A música do Meus Parabéns, pra mim, é uma das maiores obras de arte da,
vai botar um trecho?
Da MPB. Eu vou colocar aqui, porque senão eu vou ter que baixar depois, né? E eu, tipo, eu gosto da música Meus Parabéns, mas eu não quero que ela ocupe espaço no meu computador.
Sim.
Então, Parabéns, Azul Caneta. Ó.
Meus parabéns, parabéns, menina feliz, meus parabéns, menina de seu aniversário, meus parabéns, parabéns, menina feliz, meus parabéns, menina de seu aniversário, você é muito inteligente, você pode ser até uma doutora, sei que você já é formada, sei que você é uma professora, meus parabéns.
Então é uma coisa.
O Bug acaba de repente, né?
Que ele mexe com muita coisa. Ele fala meus parabéns, que já é inovador, porque ele não fala meus parabéns. Ele fala menina feliz.
Que é meio plural.
Que é um neologismo, a nova palavra
menina
inventada.
Feliz. Ou que pode vir do
meus
italiano.
Parabéns, Indy. Ele fala Indy, seu aniversário. Indie, que é o indie rock, que é uma homenagem que ele faz ao The Strokes e várias bandas que cantam
Arctic
rock.
Monkeys.
Arctic Monkeys. Indie, seu aniversário. Meus parabéns, menina feliz.
E aí depois se revela que ela é uma professora.
Não, ele fala, você é muito inteligente, poderia ser uma professora, sei que você já é formada, sei que você já é doutora.
Ah.
Ou seja, ele valoriza os professores que coloca acima
dos doutores.
Doutor. E isso sim é uma obra que valoriza a cultura brasileira. E não é piada do Azul Caneta. O Azul Caneta, ele é um cantor diferenciado, cara. E aí tem uma música muito
machista
que ele
faz.
Essa mulher é vagabunda, vagabunda essa mulher. Essa música é impublicável.
Isso. É porque também foi feita lá nos anos 80, né? Então.
Não.
Era outro mundo.
Foi feita semana passada. É que o Azul Caneta vive, acho que não.
Entendi.
Qual foi a bolada será que o Azul Caneta levou?
Cara, é difícil.
Tipo, hoje a renda dele deve ter estabilizado em R$2.000. Na época ele levou uma boa bolada pelo Azul Caneta.
Levou, né? Porque, tipo, pra contratar o Azul Caneta. Mas
ele fez
depende...
programa da Mega da Telecena.
Depende de
teve
quem.
Teve a Telecena Azul Caneta, tá ligado?
Depende de quem colou nele pra cuidar disso, provavelmente, né? Porque assim, ele, por ele ser um artista diferenciado, ele parece ser um pouco ingênuo, isso. Difícil de lidar com dinheiro.
Será que a Bic levou parte do dinheiro dele?
Cara, a Bic foi impulsionada, né? Tipo, mas isso é um papo muito chato, tá ligado?
Será que a venda das canetas foi impulsionada?
Foi, é lógico foi, que foi. Né? Só que daí, com certeza, tem vários posts no Facebook.
Isso, falando.
No
olha
Instagram,
que loucura.
De agências de marketing digital. E aí agora estão falando do Gambito da Rainha, que impulsionou o xadrez.
Sim.
Lá pra puta que pariu.
Mas é que assim, ó, o xadrez impulsionou 250%. Gambito da Rainha, pra quem não sabe, é uma série sobre xadrez. Aí estão falando, as vendas de buscas de tabuleiro de xadrez aumentaram 1000%. Sim, porque tipo, tinha uma busca por mês, que ninguém gosta de xadrez, é muito chato. E aí teve 1000, não é porque tá vendendo, o cara que faz tabuleiro de xadrez
Sim.
não tá rico.
É, quem teve alguma vez a péssima ideia de começar a jogar xadrez, tipo na infância... Fez questão de botar foto jogando xadrez agora.
Ah, é?
Nos
não vi.
Nos stories, essas coisas.
Uhum.
O Magrão foi um, né? De sedutor.
Ah, eu não vi.
Isso, botou.
O xadrez, ele não é um esporte.
Não?
Não.
É que nem esportes.
É que nem...
Esportes
de...
Da web.
Tipo, os esportes da web, eu não sei qual que é a bronca porque eles querem ser um esporte.
É porque eles treinam, né?
Mas eu não... Mas tipo, eu posso treinar pra fazer o símbolo da Nike quando eu faço cocô. Tá ligado? Tipo, e toda vez que eu faço cocô, eu tento uma técnica nova.
É, mas é um pouco mais complexo, eu acho.
Não, eu sei, mas tipo, pode ser divertido pra mim, eu posso ganhar dinheiro, mas pra que eu quero que seja chamado de esporte, né? Tipo, qual que é a bronca?
É porque...
Se eu quiser chamar de jogo, não, é um esporte. E aí o cara vai ficar bravo comigo?
Vai.
É isso que eu entendo. Vai ficar bravo comigo,
vai.
Entendeu?
Vai querer arranjar rolo por causa disso?
É, então, o xadrez ele não é um esporte também. Porque ele não te deixa suado e...
Às vezes deixa.
A não ser que
se tiver
na
sala bem quente.
É, então tem que estar bem calor. É. Aí xadrez
e
é
eu esporte. Vou te contar uma coisa. Aquela nossa atriz Gabi da Rainha é um show de vizinho.
Eu não assisti.
Ah. Tem umas cenas dela ali.
Eu não
assim,
assisti.
Ó, ótima atriz, né? Tem que colocar isso acima de tudo. Mas acima de tudo também, ela é muito gatinha.
É, o Gambito da Rainha... Eu não assisti, mas o xadrez é um esporte de bosta.
É, e
todo
assim,
mundo sabe que é muito
tem
chato.
As suas chatices dentro da própria chatice do xadrez.
Ah, é?
Que, por exemplo, eu ouvi um cara falando, botou no YouTube um vídeo sobre a série, daí ele falou, a gente que é do xadrez sabe que não se chama a rainha de rainha, né? É dama. Só que eles não falaram gambito da dama porque é mais conhecido como rainha, então
puta,
isso aí passa
chato.
Batido.
Que cara chato.
Cara chato. E aí esse cara tá ganhando muita view, por quê?
Ele tá falando sobre
xadrez. Ele tá jogando
xadrez.
Online com os caras...
Do Gambito da
do
Rainha.
Do Gambito da Rainha. Isso. Só que tem uns caras que são real no Gambito da Rainha e tem outros que não são. Eu não sei direito como é que ele tá fazendo isso aí no computador.
Tá, mas então foi zero informação.
É, ele tá no computador dele. Tem uns videozinhos. É que tá aparecendo ali na página inicial do YouTube. Daí.
Tá, e dama é esporte também?
Dama... É pra ser, né? Esse xadrez
e cara a cara é esporte?
Cara a cara não.
Não? Mas é quase...
Não, mas cara a cara não é objetivo, a regra.
Devia ser,
né,
lançado um cara a cara...
Xadrez.
Não, um cara a cara pornô, uma coisa assim, né? Isso seria um bom presente de palhaçada pra dar?
Sim.
Cara a cara...
Eu tenho, inclusive, ainda que comprar o presente do meu amigo secreto.
E é de palhaçada?
Não é de palhaçada.
Tá, amigo secreto. Temos várias categorias. O amigo secreto de palhaçada.
Isso. Que tu pode dar aqueles cocô de 99, cocô empedrado.
Aí, tipo, o amigo de secreto de palhaçada, tu pega, faz um monte de embalagem pra um presente merda. Tem vários jeitos de fazer.
Sim.
Tu pode comprar o cocô de 99,
isso.
Muito utilizado no amigo de secreto de palhaçada, né? Tu pode comprar, tipo...
Cara, é que o cocô de 99 é bom, é um presente
ele,
bom.
Ele é um bom presente, porque ele não... Cara,
porque não se encontra cocô, assim, pra comprar, tá ligado?
E aí, tipo, será que ninguém nunca fez um estudo, botou numa matéria do Facebook que o petróleo tá acabando? Tipo assim, no mundo, ele acaba uma hora, né?
Sim.
O tanto de petróleo que você acha que gastou pra fazer o cocô de 99, será?
Não, mas isso é pouca coisa.
É pouca
coisa.
Nem
é de petróleo.
É de plástico? Não usa petróleo ali?
Acho que sim.
Então...
Ah, engasgado aqui.
Então, amigo secreto de palhaçada, que daí quando começa a revelar o meu amigo secreto é uma pessoa... Aí todo mundo começa...
Sabe que, mas eu tô vendo, assim, nos últimos amigos secretos que eu participei, que a galera não... Assim,
não faz isso.
Não faz mais
não,
isso.
Não faz. É que, na verdade, acho que só a gente
parte.
Faz isso. É, os amigos secretos que eu participei... Aí tem amigo secreto de palhaçada. Aí tem amigos...
Acho até que vale a pena a gente falar o último amigo secreto que a gente participou.
Qual
em
foi?
Linhas gerais. É, um dos últimos, eu não sei, que era da academia. Que a gente foi.
Sim.
Que tinha algumas coisas estranhas. É que tem gente que se empolga muito.
Sim.
Com os presentes.
Ah, é verdade. Sim. Não, mas o último amigo que a gente participou foi agora a permuta. Que foi uma mentirada.
Ah, tá. Foi mentirada. Mentirada.
Mas
mentirada boa. Mentirada
boa. Mentirada
boa.
A gente passou no amigo secreto de uma ótica, que a gente pegou uma guria, só que nem ela escolheu o nosso presente, nem nós escolhemos o presente dela, e todo mundo só se revelou no Instagram. Então não contou. Esse aí não conta. Mas foi muito legal. Obrigado, ótica Rio Branco.
Mas foi uma mentirada.
Mas foi uma mentirada, é. Comprem óculos lá na Ótica Rio Branco, fala que foi a gente que falou. É, amigo secreto da palhaçada. Esse é o mais legal.
Isso.
Que aí tu compra qualquer coisa e aí tu fica...
Isso, tá não, mas é só o...
Marmelada.
O parênteses.
Marmelada.
O parênteses sobre esse último amigo secreto que
não,
a gente
calma,
foi da academia.
Calma,
a gente vai chegar
calma.
Lá?
Ah, chegar lá. Entendi. Aí tem amigo secreto da empresa, que é muito sério. É tipo, daí tu pega a pessoa que tu não conhece direito.
Isso.
É uma porcaria.
Tu fica nervoso porque tu não sabe o que tu vai falar.
É muito chato amigo secreto da empresa. É, devido à pandemia esse ano, a Represa Irmãos Miranda não vai fazer amigo secreto, porque
é muito
também não tem muita surpresa.
E não pode dar abraço.
É sempre eu que pego o Lucas que pega eu.
É, e não pode dar abraço.
Então, amigo secreto da empresa. Amigo secreto da... De outros ambientes, da academia. Tipo, da academia.
É,
daí,
da academia é coisa nova, né? Não tinha muito
academia
isso
barra amigos, é porque, tipo, é amigos.
É, mas não é...
Não, mas assim, tá. Aqui.
Mas são grandes amigos.
A gente foi em dois desse que teve.
Sim.
O último foi mais de boa, mas o penúltimo, que foi o primeiro desse, que foi dois anos atrás...
Acho que a galera tava muito no...
Tava muito lelé, e aí um cara fez uma caixa, tipo, todo mundo entregou só o seu presente na boa, era uma Havaianas. E um cara fez uma caixa cheia de caixas dentro pra dar o presente.
Sim.
E aí ele era dentista, ele deu um chinelo antes, cara, da Havaianas.
É até difícil de escrever isso.
Que é tipo, é difícil escrever porque tipo, era pra ser engraçado, mas
Ninguém entendeu nada, eu fiquei com um pouco de nojo,
tá ligado?
Ninguém entendeu nada.
Ele pegou moldes de dente e fez uma Havaiana como se fosse um dente gigante.
Não.
E aí atira...
A Havaiana era só...
A Havaiana era de gesso.
Sim, de gesso, mas não era um dente gigante.
Não, tá, na minha cabeça era. E aí a tira era tipo um fitilho.
Com
e em
vários
cima da
dentinhos.
Tira, vários dentes, tá ligado? Daí ele começou a se cagar de rir, ele é dentista. E aí todo mundo ficou assim, porra, era isso que é o negócio?
Não, não, a galera gostou, eu acho. Ou fingiu
não,
que gostou.
Não,
ah,
não,
não,
não.
Ela também achou estranho.
É, eu achei
não lembro, eu não lembro direito, eu achei esquisito também.
E aí teve isso. Aí tem amigo secreto da família, que tipo, é famílias que fazem amigo secreto de verdade. Tipo assim, vou te dar um presentão, tá ligado? De amigo secreto.
Até 50?
Ah, a partir de 50?
A partir de 50?
Tipo, podendo passar até a lua. Esse tipo de amigo secreto da família eu nunca participei. E acho ruim eu ter que comprar um presente pra uma pessoa que eu não quero. Porque geralmente eu não gosto de dar presente. Ano passado eu achei que eu era rico e tô pagando os presentes de Natal até agora, quase. Não, terminei já todos, né? Mas eu comprei muitos presentes de Natal.
É, às vezes a pessoa, tipo, se deslumbra com um pouquinho de dinheiro que tem na conta e acha que pode comprar presente pra todo mundo.
Não,
mas
pode,
não pode.
Não pode, nem deve.
Nem deve, nem deve, nem deve. Porque, assim...
A gratidão pelo presente de Natal dura muito pouco.
Isso, e o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus.
É verdade.
Então...
Esquece. Vamos pra frase do Careca, vai?
Vamos. Pouca telha, pouca telha.
Frase do careca magro, a frase do careca careca magro, a frase do careca careca magro, a frase do careca careca magro.
Ainda não estamos no Natal, então vamos para a frase do careca magro, que não é de Natal ainda.
Não.
Não. Por quê?
Atenção, você que é a nossa assinante do PicPay e já tá no nosso grupo do Telegram. Hoje eu vou colocar, juntamente com o link do podcast, uma enquete. Você gostou da frase do Careca Magro de hoje? E se não, você pode enviar próximas frases para serem frases do Careca
Isso.
Magro.
Isso. Ah, tá. Até falando nisso, eu tenho que dedicar essa frase do Careca Magro
pra tua mãezinha que tá doente.
Não, minha mãe tá tranquila.
Sim.
Eu tava em Balneário Camboriú, inclusive.
Em plena pandemia.
Em plena pandemia. Mas com todas as medidas de segurança.
Sim.
Mas eu vou dedicar ao...
A tua mãezinha que tá doente.
Não, não. Ao Lucas Fogaça, que ele é um ouvinte do podcast. Ele tá lá no Canadá.
Lá no Canadá?
No Canadá. Daí, quando ele falou isso, eu já falei. Quando eu for pra aí, eu vou ficar na tua casa. Nós vamos ficar na tua casa. Porque ele veio me atormentar aqui no Instagram. Então, nada mais justo.
Ele veio te atormentar? Quem
veio que me atormentar? Não, é que ele veio falar, depois de um podcast aí que a gente fez, acho que foi o último, do amor do cobrador e da passageira, que pode acontecer. E ele conhece um casal que se conheceu dessa forma. Ele tá casado até hoje. Daí eu pedi pra ele, pô, pede pra essa moça mandar um áudio explicando como é que é a história. Aí a pessoa já respondeu um pouco. Só que ela, mas tem que ver, porque se chegar no meu marido aqui, que ele não pode daqui, ele saber do pessoal, não sei o que, já vão pegar no pé dele. Alguma coisa
Entendi.
Assim, nesse
que
sentido.
Que a turma dos cobradores pega no pé do outro.
Não, não, então, mas parece que ele nem é mais cobrador, mas aí isso daí não vem
vão pegar caso. No pé dele.
Vão pegar no pé dele na região onde ele mora. É óbvio que o podcast Irmãos Miranda
não vai chegar
até ele, a não ser que o Lucas Fogaça vá lá e mande.
Sim.
Mas... Ele falou que tá pleiteando e tá tentando falar,
tá.
Convencer.
Então tu não tem nada pra falar do Lucas Fogaça, só dedicar
ele. Só dedicar a frase, mas é só pra dar esse suspense
e
pra incentivar
ele.
Se ele
conseguir, vai receber o chupisco?
Não, o chupisco...
Não dá pra enviar pro cara?
Não, não, não. O chupisco internacional ainda tá
não,
fora.
Não, tá velado.
Mas hoje é dia nacional da ópera.
É isso, ópera?
Isso mesmo. E a ópera...
O cara era pequeno e ficava brincando de ópera, né?
Oi?
Às vezes, quando o cara era criança, ficava falando ópera, ó. Aí ficava...
Que faz, inclusive, a voz da Maria Bethânia um pouco. Já vira uma ópera.
Fígaro,
isso aqui,
Fígaro,
isso aí
Fígaro,
dói
Fígaro,
a garganta de fazer hoje em
dia. Fígaro, fá. É tá. Fígaro, né? Fígaro.
Daí, quem que é o cara da ópera? Vou falar
Andrea
uma frase
Bocelli.
Dele. Não.
Pavarotti.
Olha a frase do Pavarotti. Sim. Aprender música lendo teoria musical é como fazer amor por correspondência. Frase do Pavarotti.
O negócio.
Ou seja, Pavarotti.
É transar por Telegram, é isso que o Pavarotti
falou. Não, não. Ele falou, inclusive, que. Eu entendi que é uma coisa ruim, né?
Sim, tu tem que cantar e aí.
Cantar
teoria...
e sentir.
E sentir.
Sentir. Será que o Pavarotti comia uma.
Cara,
uma
eu
pessoa?
Tenho dois amigos, o Fanho e o Pavarotti. E aí. É mais ou menos assim a música. Pavarotti, Pavarotti.
Lá, 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 lá.
E esse funk que tocava?
Sim.
Tocava na Topic, quando eu ia pra aula de Topic.
É porque era um funk e era permitido, né? Não acontece nada de
não,
pornográfico.
Não, mas era muito
nisso.
Chato porque o Adelar, todo mundo sabe que ele levava a Topic composto por Punho de Ferro.
Punho de Ferro?
O motorista da
censura, Topic. Censura é. No rádio.
Ele não, acho que ele ainda trabalha com isso. Grande motorista de transporte.
Sim, que foi do exército.
Que moldou o caráter.
Moldou.
Tipo assim, qualquer coisa que tu pisava fora da faixa, ele falava: Ó, Jean, dá licença, né, Jean? Tipo, era com qualquer coisa, era só essa
por
frase.
Por favor.
Por favor. Ô, gente, por favor. E aí tu se cagava, porque o Adelar tava tirando esporro.
É, mas eu não recebi causa
esporro. Não, lógico.
Aliás, eu me...
Ele
me aproveitava da boa vontade do Adelar.
O Adelar, ele ia buscar a gente, ele parava na frente de casa. E o...
Eu?
O Lucas me mandava, tipo, nos últimos anos. Que eu estudei, tipo, uns 2 anos junto com o Lucas, assim. Aí o Lucas falava assim: vai lá, Jean. Que tipo, o Lucas queria tomar banho, cagar e raspar o dente antes de ir pra aula, tá ligado? Aí eu já
não,
tava
é que
pronto,
assim, ó,
eu
é...
ia com sono, remela isso. No olho, aí vai lá na frente. Daí eu ficava, cara, tinha dias que eu ficava 8 a 10 minutos e eu tinha que entrar de novo em casa pra te chamar. Me dava muita, muita vergonha.
É, que tá certo. Tá certo. Te mandava lá pra fazer a diplomacia. Primeiro saber se o Adelar tinha recebido e aceitado o resultado das eleições.
Cara, sabe um sonho que eu tenho que é constante, que me dá muita agonia? É. Eu nunca falei isso pra ninguém e, cara, é constante e é muito real toda vez. Eu sonho que eu não terminei o terceirão.
Sim, eu também sonho isso.
Eu sonho o tempo inteiro e aí eu tô trocando de colégio e aí não... Só que daí, tipo, quando eu me dou conta, faltei muita aula. Tipo, porque, por exemplo, assim, ó, eu sonho hoje que eu terminei o terceirão. Daí eu sonho que eu tô em dezembro de 2020, assim... Tá, mas eu não tô indo pra aula? Por que não? Daí eu vou pra aula, todo mundo fica assim, tá, o que que tá fazendo
não,
aqui, cara?
A minha agonia sempre é que eu tô fazendo uma matéria e, tipo, eu percebo que eu não fui em nenhuma aula. Normalmente é matemática, tá ligado? Cara, eu fiquei deixando pra ir na aula de matemática e não fui até agora. Como é que eu vou fazer a prova do final do ano, tá ligado?
Sim.
Aí daqui a pouco eu começo a perceber que, quando eu acordo normalmente, que eu já não tô mais precisando fazer matemática e não vai ter prova.
É.
E me dá um alívio tremendo, cara.
Essa noite passada eu sonhei que eu tava num hotel e a máfia chinesa tava num rolo fudido. Foi complicado, cara.
Como é que tu resolveu esse incidente aí?
Cara, e aí, em determinado momento do sonho, eu fugi pra um lugar e aí eu tava na escada de incêndio, assim. E aí tinha dois caras chinês, só que não tinha expressão o rosto deles, porque eles eram bonecos de videogame. E aí eu chegava perto deles e aparecia pra eu apertar quadrado e mudar de roupa com eles e me disfarçar. Daí eu apertei quadrado, troquei de roupa. Daí eu me...
Sim, tu apertou quadrado com o controle na mão, é isso?
Não, na minha cabeça. E aí eu entrei junto com os caras da cozinha do hotel. E a máfia chinesa nunca mais me achou. Então, alô galera da Yakuza que tá no meu encalço, pode ficar tranquilo que vocês nunca vão me pegar.
Entendi. Porque o quadrado tá sempre apertado.
É. E o Pavarotti, então, é o cantor de ópera.
Das multidões.
Pra cantar ópera tem que ser gordão?
Tem. Senão não passa a credibilidade. Tem uns caras que são novos agora que tocam. Agora todo mundo canta ópera.
É.
Engraçado. No YouTube todo mundo canta.
Se fosse
canta
tempo ópera. Atrás, era difícil. Ninguém queria. Agora todo mundo quer.
É, agora todo mundo quer. Porque agora é fácil de ganhar dinheiro com ópera, né?
Não deve ser muito difícil ganhar dinheiro com ópera. Né?
Cara, que eu saiba, é difícil ganhar dinheiro com qualquer coisa. A não ser. É.
Tipo, o pior é o cara que nasce no Brasil e canta ópera.
Sim, porque
daí
sei
lá, porque deve ter uns 20 cantores.
Não, porque daí ele tem que ir no programa do Raul Gil cantar ópera.
E aí, tipo...
E não tem mais programa.
E sinceramente, não é legal quando o cara que canta ópera vai no programa do Raul Gil. Não é legal
é
quando
chato.
Tu não tá esperando e tu liga a TV e tem um cara cantando ópera.
Cara, não. Se tu chega ao ponto de ter que ver algum trecho do programa do Raul Gil no sábado à tarde, acho que nem tem mais, né?
Não.
Mas se tu chegava a esse ponto, cara, é porque tu já tava num sábado horrível, tá ligado?
E aí vem o cara cantar ópera na tua frente.
É. E aí tu vê o Raul Gil lá, o Raul Gil e as crianças, ele vai e se jogava no chão.
Não, o Raul Gil é assim, tipo... Ele chegava, tu é uma criança, tá? Aí, olha só, boa tarde pra todo mundo. Qual é que é o seu nome?
Gabriel.
Do chapéu?
Não, Gabriel.
Ah, ele quer pastel.
Não, é Gabriel. Daí começava a chorar o Gabriel.
Nasceu!
Não precisa chorar, porra. Aí eles deixavam tudo isso porque eles não cortavam, tá ligado? Agora fala Pindamonhangaba.
Agora fala Pindamonhangaba. Aí o cara fala Pindamonhangaba. Aí a criança fala Pindamonhangaba. Pingogongongaba. E aí ele fica rendendo meia
cara,
hora.
Era muito tempo isso.
É verdade.
E tinha um sonho recorrente que eu tinha também, que era o Raul Gil.
O Raul Gil?
É, cara, é porque assim, é tudo...
De cueca me chamando pra deitar com ele.
Não, era o programa do Raul Gil. Eu tava assistindo, mas eu meio que tava participando junto também.
E agora temos a presença de Almir Henrique no podcast Show dos Miranda, que tá entrando aqui na sala e vai dar uma palavra de...
Um hino de louvor aqui pra...
Entra na minha casa, entra na minha vida. Desculpa, cara, eu não sabia que você estava no podcast.
Não, não tem problema. Pode falar aí, teve algum sonho que tu lembra ultimamente? Tava falando sobre sonhos.
Cara, tive um sonho bem louco. É? Bem louco mesmo. Putz.
Mas tu não pode rir.
Cara, eu tive um sonho que eu não consigo... Puta, quem é que tá me ligando aqui agora? Meu filho, por coincidência foi com ele. Tive um sonho que o meu filho me desobedecia, assim, mas vergonhosamente. Tava na casa da minha mãe, inclusive foi essa noite. Eu sonhei que eu tava na casa da minha mãe e ele falava um puta de um palavrão, assim, na frente da minha mãe. E de tão, tão pesado que era o palavrão, eu falava pra ele assim, ó, tu vai ficar de castigo até o ano que vem, vou cortar celular, vou cortar YouTube, vou cortar tudo. Só que eu não lembro o que foi que ele disse, mas era um palavrão, assim, tipo, como se ele mandasse minha mãe tomar no cu, assim.
Entendi.
Entendeu? Eu fiquei envergonhado no sonho, aí acordei e ele tava deitado do meu lado.
Entendi.
Foi isso aí.
Então, legal, é isso.
É isso? É esse é o tema do podcast?
É.
Baita de um podcast esse. Puta de um podcast.
E... Então, é isso aí, cara. E agora, com o Covid... 19. O que tu tem de experiência de Natales? Tá sendo abalado?
De quê?
É, tipo, minha família não vai fazer Natal, minha família vai comer na mão, cada um no seu quarto, por causa do coronavírus, e não vai ter Natal esse ano.
O que eu acho que vai acontecer?
Não, o que tu tá sentindo.
Não, acho que vai ter...
Também acho que
normal,
vai ter
normal. Normal. Praticamente normal. Talvez, né, não vá tanta gente lá pra casa, porque tem...
Não, não tô falando da nossa, tô falando dos outros. Da minha família ninguém tem que saber nada. Minha família é um livro fechado.
É, cara, é que é errado também o cara falar que vai ser normal.
Eu quero saber o dia a dia da família Miranda. Não, minha família é um livro fechado. Quer saber o dia a dia da tua?
Sim.
Aí tu pergunta pro teu pai.
É, verdade. Não, cara, o pessoal eu acho que vai ficar, inclusive, mais alvoroçado do que nos outros anos.
Tá, e vai ter vacina?
Até o Natal?
Não.
Negativity. Não, até...
Tá, mas olha só, os caras já estão... Para pra pensar agora, você que tá ouvindo o podcast. Tu que tá aí dirigindo, tá com o fone, tá em casa no home office. Para tudo. Para pra pensar que os caras já estão enfiando vacina no braço em algum lugar do mundo.
Então. Teve a véia lá no Reino Unido.
A véia do Reino Unido?
Véia do Reino Unido.
Quem que é a véia?
É a véia, 90 anos, foi a primeira vacina, acho,
foi
do mundo.
Foi a primeira da véia?
Uhum.
A véia do Reino Unido já tá faceira, vacinada?
Faceira.
Tipo, já tem, assim, ó, já tem. E não é que nem um PlayStation 5, que é uma coisa que tu nunca vai ter. É uma coisa que tu precisa, a vacina.
Sim.
Só já tá enfiando no braço. E aqui ninguém sabe que horas que vai ser ainda.
Cara, não tem horário, né?
Não tem hora definida, ninguém sabe.
Ah, então, ó, eu separei a notícia aqui, que essa daqui tá com muita cara de, tipo assim, ó, quando eu não consigo fazer um vídeo... Aí eu dou uma enrolada no pessoal aqui e falo que vou entregar depois.
Olha, tá.
Só. Que foi tipo, o governo de São Paulo mudou a estratégia para conseguir a aprovação da Coronavac e adiou para o dia 23 de dezembro o envio do resultado dos testes da vacina do Brasil à Anvisa. A previsão inicial era de que os documentos fossem enviados até essa terça-feira. Hoje que
amanhã.
Você está ouvindo. Ou amanhã. Ou seja, era pra amanhã, os caras conseguiram adiar pra semana que vem, tá ligado?
Ou
a vacina.
Seja, e no dia 23 é isso antes é muito... da véspera de Natal. É óbvio que não
eles
vai
vão
dar.
Adiar de novo, tá ligado?
Vai adiar pra depois do
Réveillon. E é muita desculpa de trabalhador, tipo, porra, cara, não deu aqui pra fazer, é que nós temos que fazer um estudo mais completo, nós vamos te entregar mais completinho, tá?
É, isso. Não, aí vai vir.
É tipo mecânico, tá ligado?
E tem que botar numa geladeira essa vacina também.
Cara,
por que tem que botar
tem
numa geladeira?
Tem bastante gelo, é. Porque, tipo, ela fica ruim se ela for tomada
quente. Ela fica ruim, né? É que nem cerveja quente.
Que nem coca.
Que nem coca. Tem gás a vacina?
Tem.
Algumas, tem, vou deixar aberto mesmo tempo.
Mas a gente tá brincando aqui, mas a gente sabe que é um assunto sério.
Filho da puta aí também, que aí tu chega na casa dos outros, tu vai abrir a coca, e pra não perder o gás, os filhos da puta torce a coca até soldar a tampa na garrafa. Tá,
aí tu vai tentar abrir, não tem jeito.
Aí tentar abrir e não consegue.
É um problema.
Eu passei por um perrengue desse de tentar abrir e não conseguir.
Perrengue chique.
Perrengue chique. Por um perrengue desse de tentar abrir e não conseguir... Quando eu tentei abrir o meu cu... Não. Quando eu tentei abrir o... Aliás, é uma situação constrangedora, né? Quando tu tá com alguma suspeita de alguma coisa na região anal e tu tenta observar pelo espelho.
Sim.
Porque, de certa forma, tu tem que dar uma abertura.
Tu já teve uma espinha ali perto?
Não. Então, eu já tive suspeita de Covid ali.
Só ali.
Suspeita de algumas coisas, né? Tipo, às vezes tem um furunco.
Às vezes perde uma prega.
É, às vezes uma prega cai, às vezes por questão de, sei lá.
Atrito,
tipo, tem alguma coisa, te incomoda.
Às vezes o cara fica sentado muito tempo.
E aí tu vai ver
que vai ver tá acontecendo. E vai ver que tá saindo um esporão ali.
Isso. E aí, e aí tu tem que passar.
Às vezes tu nasce até com o rabo de macaco, tem essa doença?
Tem, né, velho, tem essa doença.
E aí o cara tem que olhar o cu no espelho.
O restinho do rabo, e aí o cara tem que olhar o cu no espelho, que é uma situação constrangedoríssima. Eu acho que...
Tipo, é melhor manter o rabo de macaco e não
se olhar. Teve uma vez, isso aí é... O que eu vou contar agora é confidencial, cara. Eu não poderia estar contando isso aqui. Não sei se eu já contei, eu posso ter contado já.
Ah, fala.
Nós tinha uma moça que trabalhava lá em casa, Dona Creia, certo? Dona Creia.
Creia? Que Creia?
Dona Creia.
Dona Creia. Fica como Dona Creia. Creia.
Que ela era peculiarzíssima. Ela chegava lá em casa sempre com a mesma... Ela tinha um bordão do
Zorro. Frase de efeito.
Ela tinha um bordão do Zorro Total. Que era tipo... Ela chegava, sei lá, 8 horas da manhã. O cara ia abrir pra ela, tava meio dormindo. E ela olhava pra tua cara. Ela tinha os dentes meio pra fora. Ela falava, te acordei? E ela ia passar roupa. E aí, tipo, empregada que vai trabalhar lá em casa... Acontece, tipo... É uma casa com rapazes descuidados, tipo, vai ver um cara de cueca, vai
cara,
ver uma bunda.
Eu, nas últimas eu já ia de cueca mesmo, não te acordei.
Ah, é?
Já ia de samba canção? É porque é uma senhora já.
Ah, samba canção não? Não, lógico. Não, senhoras.
Ah, não, de cueca azul delta não ia também.
Não, né? Então, achei que era isso. Não. Samba canção, lógico.
Não, aí seria muito audaz.
Mas então tu não vai saber qual que é a minha audácia.
É, tu foi pelado?
Pior do que isso, tá ligado?
Cagado? O que tu fez?
Não,
conta
cara,
aí.
Tipo, eu tava... A Dona Cleide passava roupa na Creia. E aí ela tava, tipo... E o meu quarto é o point das roupas.
Certo.
Agora a avó
região
faleceu.
Central da
agora
casa.
A avó faleceu e o quarto dela tá com o lugar das roupas. Eu tô muito feliz com isso.
Sim.
Porque daí, tipo, fica ali as coisas. Tá
entendi.
Não que a avó faleceu.
Pois é, faleceu.
Não. Não tem nada a ver. E aí, teve um dia que ela foi deixar as roupas na minha cama, as roupas passadas, só que eu não fazia ideia de que ela tava em casa.
E as roupas estavam passadas.
As roupas estavam passadas. Daí, tipo, as roupas estavam tudo passadas, não fazia ideia que ela tava ali em casa. E aí ela...
Tu saiu do banho?
Não saí do banho. Eu tava num processo de auto-admiração, tá ligado? Tipo, que o cara... Eu tava sozinho em casa e eu parei no espelho pra me olhar. Só que eu tava de... Só de camiseta. E pelado, porque eu acho que eu tinha acabado de cagar.
Que sexy.
Acho que eu tinha acabado de cagar, alguma coisa assim. Eu saí do banheiro pelado de camiseta. E aí... Não, acho que eu tinha acabado de acordar de um cochilo da tarde e eu ia tomar banho. E aí, tipo, eu fiquei só pelado de camiseta. E eu não sabia que ela tava em casa. E eu fiquei um tempo no espelho me olhando. E o meu tico não tava bem mole, tá ligado?
Tipo, tava borrachudo.
Tava um pouco borrachudo. E eu fiquei mexendo um pouco nele na frente do espelho pra analisar. Fazendo o autoexame do câncer de mama, que é importante.
Não, mas tem o autoexame do câncer de testículo também.
Isso, não era isso que eu tava fazendo. Eu tava só mexendo no boneco na frente do espelho. Posso? É um crime?
Tá, mas tu não tava...
Me masturbando, não.
Descabelando palhaço.
Não. Não. É aquela mexida, tipo assim, tu assim, ó, tá borrachudo. Deixa eu ver um pouquinho como é que funciona isso aqui.
Gira pra um lado, gira pro outro.
Isso,
Vê como é que tá o corte de cabelo.
Exatamente, tipo, é um check-up, uma revisão. E aí eu tava fazendo a revisão e a Dona Creia viu, tá ligado? Nitidamente.
Xiii.
E eu olhei pra cara dela, joguei a camiseta pra cima do boneco assim e voltei pro banheiro, tipo, e aí até hoje a gente não conversou sobre isso, tá ligado?
Sim, porque também, como é que se daria essa conversa?
Mas qualquer dia eu vou chegar assim, lembra aquele dia?
Ela falou, não, realmente tava.
Tava. Ela tá, e aí a Dona Creia, tipo, olhou assim, de revesgueio, tá ligado?
Sim.
Mas não...
É.
Não sei se você já passou por alguma situação.
Eu já quase, assim. Ou quase, ou pode ter acontecido, mas assim, a luz muito baixa. É porque ele no corredor ali da casa tem um espelho que é propício pra isso. Mas agora eu tenho esse espelho no meu quarto. Então agora eu fico
agora tu fica
pelado ali muitas
agora
vezes.
Agora o Lucas tem na agenda dele de 2 a 3 horas pra mexer no boneco na frente do espelho.
Eu nem mexo muito no boneco.
E pra abrir o cu.
Não. Eu fico mais analisando mesmo. A cadeira hereditária ali.
Entendi. E aí teve, a nossa cunhada já me abriu a porta e me viu cagando, tipo, C-A-G-A-N-D-O, cagando 100%.
Sim.
Porque ela e o nosso irmão estavam dormindo no quarto do pai da mãe, e eu não sabia, elas estavam dormindo no quarto do Nando mesmo. Só que, tipo, o pai e a mãe não estavam em casa e não iam voltar no dia. E eu cheguei em casa e entrei pra cagar. E aí nisso,
não trancou a porta.
Tu tava num banheiro, o Jorge tava em outro. Não tem como trancar a porta do banheiro da mãe. E aí o Nando falou, ela falou assim, quero ir no banheiro. O Nando assim, vai no banheiro da mãe. Daí ela assim, tem certeza? Não, tá de boa, não tem ninguém lá. Daí ela abriu com tudo, eu fiz, opa! E eu tava cagando, tá ligado? Tipo, 100%.
Pelo menos tava só cagando, tranquilamente, né? Não era nada.
E mijando, tipo, daí a moça, a faxineira que às vezes lá em casa já me viu umas 3 vezes. E pediu desculpas daí. É que eu tenho que começar a trancar as portas.
E foi sem querer, entre aspas.
Não, foi sem querer, 100% sem querer.
Bom. Cara, eu gosto de fazer muito isso aí também, que o cara fica mais liberado em hotel, né? Em hotel.
Como assim?
De liberar de ficar andando peladão, pra lá e pra cá, tal. Tem uns espelhos legais no hotel, às vezes.
Boa.
E eu fui pra um hotel aí, essa semana.
Então, se você quiser dar dinheiro pro Lucas e pro hotel... PicPay.
Quero muito ir pro
assine hotel. O nosso PicPay. Rogério falou que ia voltar quando nós comprássemos um cabo novo de microfone. Não comprei, mas a gente tá gravando com um microfone que não vai dar barulho ruim. Amanhã eu vou comprar. Amanhã.
Tá, é o compromisso. Compromisso firmado com o eleitor.
Então, volta Rogério é a campanha. Hashtag volta Rogério pro PicPay. Porque ele mandou um e-mail extremamente chateado.
Mas educado.
Educadíssimo. Polido.
Fino.
Fino.
Certo.
É que tu tava falando? Ah, tu foi pro hotel
essa semana.
Pro hotel. Tu foi pra São Paulo.
Fui pra São Paulo.
O que fez lá, afinal? A gente falou sobre isso no último podcast.
Foi fumê. Como o Julião Damastor, não sei se ele vai chegar depois no programa aí. Mas foi fumê. Foi fumê por quê? Porque é uma situação fumê. Né?
Não existe amor.
Chegou cedo.
Esse fumê. Porque SP é fumê. Sampa.
Terra da garoa.
Brasil, a terra da garoa. Que chove. Chove. A terra da garoa é cheia de gente boa.
Legal, tudo bem?
Não gosto de São Paulo.
Não gosto.
Odeio.
Mas fez toda essa introdução e não gosto.
Sim.
Ah, então. Eu fui lá pra São Paulo, Adamastor. Por uma questão fumê.
Sim.
É uma fotógrafa que é fumê.
Você não pode dizer que as coisas são fumê.
Ah, não?
Não. Mas ela é fumê.
Mas eu posso te perguntar.
A questão é fumê e foi de helicóptero que é fumê.
Isso. Primeira questão foi essa. Fui de helicóptero.
Sim.
Que é uma aeronave que não é um avião.
Todo mundo conhece o helicóptero.
É bem menor.
Né? O helicóptero do Kobe Bryant.
Dá esse medo.
Tá.
Porque questões de...
Pareceu que ia cair em algum momento?
Nenhum momento.
Eu já caí de helicóptero.
Tu já caiu?
Sim.
Mas sobreviveu.
Mas graças a Deus, o nosso acidente foi em cima de uma plantação que amorteceu.
De quê?
Plantação de rola e eu caí
sentado.
Não?
Podia pelo menos disfarçar e falar que era de mandioca, né, Damastor?
Plantação de cana.
Isso.
E eu caí de boca. Então só tive um arranhão na garganta.
Tá, tudo bem. E aí fui, não caí em nenhuma plantação de cana. Né, dá aquele medo porque é um helicóptero. Mas o comandante era muito gente boa, um cara extremamente simples. Foi eu, a fotógrafa e a stylist. Você conhece alguma stylist famosa, Damastor?
Stylist famosa?
Sim.
4-5 mil.
4-5 mil?
Eu conheço.
Entendi. Alguma, tu sabe o nome, assim? Ou...
Estilista?
É.
Caroline Herrera Jorge
Aragão.
Que tem o maior estilo das músicas, do arranjo musical. Caralho, Herrera, Jorge Aragão. Tem também, olha, não posso deixar passar essa grande marca, essa grande stylist, que é Coco Chanel, que já morreu.
Tá. Eu acho que nenhuma dessas pessoas que tu falou é mesmo Stylish.
Versátil jogador do meio de campo que vem e vai.
E aí, o que aconteceu? Caiu no meu colo esse negócio do helicóptero.
Dolce, a vida é um Dolce Gabbana.
Caiu no meu colo esse negócio do helicóptero porque, como foi mencionado pra quem ouve o podcast, eu sou um Sim. cara que sou um videomaker.
Tá, e aí tu foi fazer os ensaios fotográficos das grávidas.
Isso, grávidas famosas.
Tá, eu sou uma mulher grávida. Oi, gente, eu tô grávida. Isso. E o que acontece?
Tu vai e contrata essa fotógrafa.
Ô, fotógrafa. Vamos bater as fotos?
Isso, só que é uma agenda lotadíssima.
E porque,
ela é a fotógrafa dos famosos.
Eu tenho esse dia aqui na agenda. Primeiro, esse dia aqui eu vou depilar. E nesse dia aqui eu tenho...
Não, é de acordo com a minha agenda que tu vai.
É com a tua agenda?
É, claro, porque minha agenda tá cheia.
Entendi. Qual que dizia que tu tem na agenda?
Eu não tenho mais, agora só pra abril.
Ah, então. O parto tava pra março, mas eu remarco.
Não, mas aí não vai aguentar o bebê. Não vai dar certo.
Não, a gente se tira com ele já em pezinho.
Já sai andando.
Tá.
Não, mas aí essa fotógrafa, ela é a Pelé.
Sim.
Assim, ela é
fotógrafa. O Pelé da fotografia.
Isso.
Posso bater uma foto?
Pode.
Tá.
Isso, daí tu pede pra bater uma foto comigo.
Isso. Entendi.
E aí, cara, foi bem legal, assim, porque...
Tá, mas aí o que que tu faz? O Pelé da fotografia, o que que esse rapaz aqui tá fazendo?
Isso,
aqui?
Eu fiquei filmando as grávidas.
Ele vai me cobrar?
Sim.
Quanto?
Não,
eu pago.
Aí também não vou falar.
Tá, eu pago. Qual que é a tua
assim? Mas assim, ó.
É no mesmo dia da foto você vai fazer
isso, porque eu vou fazer o making então tá off. E aí eu falava pra todas as moças que estavam sendo...
Fiquem bem à vontade.
Que eram, né, famosíssimas.
Sim.
Falava, ó, de vez em quando eu vou fazer um sinalzinho aqui, aí tu olha pra câmera, quando puder. Que daí é legal também pegar uns takes, se eu tô olhando pra câmera. E aí eu faço essa mistura, que eu acho que é... Eu não sei se posso falar, que é vira e mexe.
Olha, essa mistura é fumê.
É fumê?
E é vira e mexe.
Porque eu viro e mexo, pego um take, viro e mexo, pego outro.
Olha, eu conversando com o Spielberg, ele já fez vários ensaios.
É. Só que o que aconteceu?
Ele fez um ensaio do ET. Já viu o ensaio do ET? Ensaio sensual do ET.
Sim,
ele
sim,
volta
sim.
pra casa e libera a genital dele, que Isso. é surpreendente, a vira e mexe.
É. Aí, pra satisfazer a curiosidade dos leitores, eu fiz, por exemplo, a Karina Bach, que tava lá, que era uma
Sim,
famosa.
Atriz.
E ela nem tá grávida.
Não tá grávida.
Só que ela tem um filho.
Ela só tá lá querendo bater foto.
E aí a nossa fotógrafa não faz exclusivamente de grávidas. Ela
Entendi.
Faz de outras coisas também.
Mas a especialidade dela é grávidas.
Grávidas.
Hã?
Grávidas.
Sim.
E aí foi isso. Aí Karina Bach, fumê, muito bonita.
Gente fina.
Gente boa. Todas as fotografadas lá eram gente boa.
Sim.
Ninguém, assim, chato. Uma curiosidade é que a esposa do advogado do Gugu, aliás, da mulher do Gugu,
Sim.
também foi uma das fotografadas.
Ele tava lá, o advogado, no caso.
Depois,
por isso que tu soube, tu reconheceu ele.
Ele chegou, eu reconheci ele e ele tava com a gravata amarela.
Sim.
E aí eu acho que eu já devia essa gravata amarela em outro lugar. Acho que é meio que uma marca registrada.
Entendi.
E aí a gente fez esse vira e mexe que foi os ensaios. E aí eu cheguei à conclusão de que o Tinder não funciona mais.
Em São Paulo.
O Tinder tá muito dinheirista.
Tu fez alguma coisa em São Paulo?
Não
Além
fiz nada.
Dos ensaios? Nada?
Nada. Fiquei no hotel.
Tá certo.
É que não dá pra sair com a pandemia primeiro.
Sim.
E sair sozinho é uma lástima.
Então tu aproveitou a companhia do teu novo vibrador?
Não tava sem.
Tava sem?
Sim.
Ainda não tinha chegado.
Hã?
Ainda não tinha chegado.
Não, eu não tenho.
Tu não tem?
Não.
Não tem.
Não?
Ainda não. 2020 tu ainda não tem. Em 2020, quem não tem vibrador? Essa pergunta foi feita por uma celebridade. E eu quero saber você dizer quem é.
Quem é?
É Fubê.
Hã?
É Fubê. E ela perguntou, gente, qual que é o problema de eu estar solteiro em 2020? Quem é que não tem o vibrador?
Quem que falou isso?
Quem? Quem?
Carolina.
Carolina de carona pra praia, que eu vou dar um mergulho no mar. No Marquezine de Bruna.
Ah,
Bruna Marquezine. Tá se vibrando toda, fumê. Tá fumê. E não
Olha,
tem problema.
Olha, essa notícia é boa, hein?
Uma boa notícia.
Uma boa notícia? Claro, pra todo mundo que tem um vibrador. Poder falar, poder assumir.
Não achei fumê, achei vira e mexe.
Achou vira e mexe?
Achei vira e mexe do Brasil. Eu já comentava isso em 1979. Gente, 1979, quem não tem um vibrador, meu
79
querido,
tinha quantos
Watch.
Anos?
79? É. 83. É o Vampira. A Vampira. vampira, fobia das fofocas, da Damastofobia.
Legal. Falando tá em vampira, em velhos, em... só pra aproveitar a tua presença aqui, Damastor. Quem comentou sobre um namoro inter... idades diferentes?
Interestelar.
Isso, interestelar, foi o Matheus Carrieri.
Sim.
Que é o Fumê?
É Fumê.
É Fumê. Viu, ele tá na fazenda, ele tem... quer dizer, saiu agora, né?
Muitos anos.
Ele tem 53 anos, acho isso. E ele admitiu que estava namorando uma menina de 26 anos antes de entrar na fazenda. E aí ele falou que achou as coisas um pouco estranhas quando chegou em casa e ela estava com as suas filhas cantando músicas do High School Musical.
Olha, é melhor cantar do High School Musical do que cantar do
Tinho.
Tingo, ratinho, que não canta músicas. Então, se, ele, se ela não tá cantando ratinho, é melhor.
É, mas ele terminou.
Mas tem problemas. Por exemplo, homem velho tem cheiro de saco. É. Que? Tem cheiro de saco.
Cheiro de como saco. É que é?
Tem cheiro de saco, homem velho. Tem cheiro de sabonete, muito sabonete. Que toma muito banho, muitos banhos.
E já não tomou, passa perfume?
E não passa perfume. É, homem velho tem babinha do canto da boca, ah, branca, é seca.
Isso é horrível.
Que seca, fica.
Cara, quem
ruim.
Que tá. Ah, tá. O Cabrini, Adamastor, tava no pânico com muita baba do lado da boca, tá ligado?
Eu adoro. Ué. Eu faço.
Não, ui, nojo.
E é com isso que eu vou embora hoje aqui.
Nossa, horrível o jeito de ir embora desse vídeo.
E. Ah, o Google tá fora do ar hoje, é 2020, o que faltou? O que faltou pra acabar 2020?
Chato.
Porra, ó, hoje o Google ficou fora do ar. Aí tem a pessoa que tem coragem, várias pessoas, não é uma, de botar o print no seu coisa e falar assim, acho que chega, né, 2020. Até o Google ficou fora do ar. Nossa, 2020, deu, né? Porra, bicho, vai tomar no cu.
Não pode ficar quietinho.
Não pode ficar quietinho um pouco. Qual que é a graça disso? Ih, 2020, já deu, né? Já deu?
Cara, é necessidade de falar, né? É. Tinha uma pessoa muito emocionada que ouve nosso podcast, que ela tava muito emocionada.
Porque o Google tava fora, não. Isso.
E tava falando com o Caps Lock. Agora voltou.
Entendi.
É
ruim.
Que eu vou falar aqui, quem é? A Gabi, a namorada do Gustavo. Um grande abraço pra Gabi, não leve a mal.
Não.
Mas tu tava muito emocionada com isso.
Sim.
E às vezes não precisa ficar emocionado com certas coisas.
Não, é porque o Google já caiu outros dias na vida. O YouTube ficar um tempinho, não consigo. É que caiu, cai, é negócio de internet. Ah, surpresa, não é que caiu. A surpresa é funcionar todo dia. Tipo, a grande surpresa, as pessoas tinham que estar o dia inteiro assim, ó. Puta que pariu, cara. Como é que pode que eu mando um negócio aqui, chega lá longe, pelo vento?
É, pela nuvem, né? Hoje eu li...
A nuvem não dá pra explicar.
É um negócio
que tu bota e fica no ar.
Mas o que é que tá? Não tá no ar.
Tá num
disquete? A nuvem é um computador.
Gigante.
Isso, são servidores físicos, tá ligado? Hoje eu li isso.
Tá, mas tudo bem.
Eu pensava que era um Wi-Fi que ficava online aí no céu.
Tá, não, eu não pensava que era isso. Mas
tipo umas ondas de rádio, entendeu?
Não, mas tipo assim, mesmo assim, quando tu grava... Eu ainda não entendi o
não,
digital.
Não, é lógico. Mas a gente tá na Matrix.
Eu não consigo entender o digital. O disquete pra mim já é um negócio que é difícil de eu entender como é que ele funciona.
Sim, CD.
CD. Tipo...
O próprio disco de vinil. Como é que os caras riscam ali? E aí os risquinhos pequenos que faz sair o som.
E aí o cara tá impressionado porque caiu? Eu tô impressionado porque tá no ar todo
cara,
dia.
O disco de vinil não
aí
dá.
Aí tu chega e tu escreve assim, ó. Hoje, tá? Eu quero criar um e-mail. Apenas uma tomada @gmail.com. Eu crio. Apenas uma tomada @gmail.com.
Bota a fotinho da tomada aí.
Bota a foto da tomada. E fica ali.
Ou um vídeo até às vezes.
E eu posso enviar um e-mail pro Mark Zuckerberg se eu quiser. Se ele quiser ler e me responder, ele pode, tá ligado? Na hora. Aí cai e os caras ficam. Nossa, o Google caiu. Como é que pode? Pô, como é que tá vivo o Google?
Isso. E tem gente que entende tudo o que acontece sobre isso.
Sim, ontem eu passei muito tempo com a... Falando, esse é o nosso segmento do podcast que fala sobre tecnologia, que mostra todo o nosso conhecimento sobre o assunto. Ontem eu fiquei muito tempo falando com a Alexa. É, mas aí agora dá pra tu falar, tipo... Alexa, cheguei em casa. E aí tu coloca isso como ser um gatilho pra ela responder alguma coisa. Daí, tipo, tu pode fazer o que todo mundo faz quando tem qualquer acesso a qualquer dispositivo. Quer xingar a pessoa que tá do lado. Então, tipo, eu vou chegar assim, Alexa, cheguei em casa. Ele vai falar, Lucas Viadão. É isso, entendeu?
E daí tu programou pra quê?
Não, eu programei pra tipo, Alexa, você tem algum outro nome? Daí ela fala, sim, Lorane Vekanandri Stephanie Smith de rarara de raio laser de bala de esquis, que é de um vídeo.
Sim.
E aí é isso, mas aí, aí cansa logo, né?
É, assim, mas... pra te falar a verdade, cara, não consegui, não conseguiria não. Legal, assim, pra quem gosta, mas eu, Alexa pra mim...
Não, eu preciso comprar o controlezinho agora pra deixar a experiência 100%.
Tu precisa mesmo?
Pô, porque deve me ajudar muito, porque eu tô sem controle... É que assim, tu sabe que eu derrubo todos os controles do mundo. Eu quebrei 4 controles de televisão esse ano.
Sim, porque então, tu dorme com eles na cama, tu se mexe.
E o controle do ar-condicionado eu perco constantemente. Então, tipo, se eu tiver esse controlezinho, eu vou usar muito. Alexa, desliga a TV aí pra mim, por favor. E eu não vou quebrar, entendeu?
Entendi.
Mas eu uso muito a Alexa como, tipo, rádio relógio mesmo, que era uma coisa que eu já queria. E como gasto de som o tempo todo.
Como tambor, não.
Como tambor, não.
Ainda não.
Como espelho também, não, não dá. Então eu uso...
Como lápis de cor, ainda não.
Não, ainda não, ainda não. Não gosto de lápis de cor. Tem várias coisas com lápis de cor, na verdade.
É, o lápis de cor não serve pra
não aponta,
muita
né?
coisa, a não ser...
O problema é que o lápis...
Olha que aponta.
Não, ele chega uma certa hora que tu fica assim, esse aqui já não aponta mais, ele...
Ele quebra, aponta sempre.
Ele quebra, aponta sempre.
Isso é chato.
O vermelho, que é o que tu precisa.
É, aquele, tem o apontador bom, né? Que é aquele
pra pintar o sangue na cara dos fascistas.
Isso, em forma de cilindro.
Fazer o desenho.
Em forma de cilindro. Aquele que é o bonzão. O apontador, da Faber-Castell.
A Faber-Castell dá um banho de bola. Aqui é o nosso... Esse podcast é patrocinado pela Faber-Castell. Que dá um banho de bola em todos os materiais escolares. Mas é muito caro.
Sim, qual que é o outro que tem?
A Bic.
Leak paper.
Mas a criançada... Infelizmente.
Tipo, leak paper, não é.
Eu sempre. Eu não vou dizer que a mãe nunca me deu coisa da Faber-Castell, não. Já foi gasto algum dinheiro com Faber-Castell comigo, que é. Só que depois de um tempo eu mesmo percebi que era dinheiro Sim. jogado fora. E juro que enquanto criança eu pedia pra mãe me dar um mais barato.
Sim.
Porque eu não gostava do lápis de cor, me sentia mal por ele ser caro. E aí eu ficava relegado àqueles lápis
não,
de cor.
Não, eu queria os metálicos lá.
Eu ficava relegado àqueles lápis de cor que quebrava todos.
É que lápis de cor ele fica.
Ruim.
Oi? Ruim?
É.
Como ruim?
O que tu ia falar? Ele fica o quê?
Ele fica à margem dos lápis normal. Dos cor... lápis de grafite.
Ah, lógico.
Porque tu não usa muito lápis de cor. E ele fica...
Aí vem a professora de arte e pede pra tu trazer um lápis 6B.
Não, mas lápis 6B faz parte do lápis normal.
Mas que nome é esse também? Por que, que é lápis e lápis 6B? Porque não é grosso.
Tipo... É, porque tem várias grossuras, né?
2B. Por que, que é B? B de quê?
É B de bunda. B de bola.
Dois bola.
É, porque o cara ligou pra pedir lápis, daí a mulher falou assim, tá, soletra aí. Daí ele falou, tá, meu nome é Bruno, é B de bola. Daí
tá... tá, então você é 6B. De Bruno. E ficou.
E o Bruno começou a distribuir esses lápis pra aí, entendeu?
Alfabeto agora em telefone.
Em telefone.
A de animal, B de bola, C de cachorro, D de dado. E de elefante, F de farmácia.
Ou faca.
F de faca, F de
F
faca.
De faca.
Por telefone, F de faca.
G de gato.
G de gato.
H de helicóptero.
Eu não sei se é.
É, claro.
É? H de helicóptero. I de imã.
I de imã. M de macaco.
Não, o L não tem.
Hã? É? L de laranja.
L de laranja, claro. M de macaco, N de navio. Porra, N de navio é tipo...
É uma instituição da sociedade.
Porque quando tu fala assim, Jean-Marc... Não, sei lá, qual palavra que pode ser M ou N. Não, tu vai falar o protocolo. Aí o protocolo é PQ7N. Aí tu fala PQ...
P de pato.
7N... M? Não, N de navio.
N de navio. Tá, mas a gente tava no N de navio já?
N de navio.
O de óculos...
Não sei, nunca usei.
O de ovo? Não, ovo
não,
fica
não, não, não.
É o de óculos.
P de pato.
P de pato.
P de porra. O P é muito de pato também, tá ligado? Porque daí o P também pode ser. O P pode ser confundido com o D de dado e o... A gente chega lá. P, Q, não sei, que é de queijo. R não vai confundir nunca. Não tem nenhuma letra que parece
R. Que de queijo é R de rato.
R de rato. S de...
Puta. Sapato.
S de sapato, sutiã, mas não usa S.
Não, sutiã
o T,
não.
Aí o T usa. Porque o P, o T e o D dá pra confundir.
T de tatu.
T de tatu. O T de tatu é muito usado. O pai usa muito. T de tatu.
T de tatu.
Aí depois o...
O de urso.
O de urso? O de urubu. O de urubu. O de urubu, acho que eu já ouvi o pai falando.
O de urubu, V de vagina.
V de vagina, não. Não, não vai falar, passar um protocolo e falar V de vagina. Mas...
Tá.
Aí depois vê o quê? Tem o V, W, W não tem, X, xadrez, Y, Y de Yasmin.
Não, Y não tem como confundir com nada.
Z de zabumba. Z de zebra, né? Então acabamos de fazer um exercício da primeira série pra você agora, que é dar... Mas isso é só pra termos... Ah,
é, mas tá ligado que tipo tem as linguagens de exército que tem, né? Um nome certo pra cada coisa.
Ah, é?
Sim. Vou até procurar aqui ver se eu acho.
Então deve ser o N de... O N é de certeza que é de navio. Como é que tu vai pesquisar isso? Linguagens
alfabeto,
de exército? Acho que vai demorar muito isso aí. Alfabeto do exército?
Ômega, sim. Não. Alfabeto exército. Delta, acho que D é Delta. Uma coisa assim. Fonético da OTAN. Vamos ver.
Vai.
Vamos ver se é isso.
Pra que serve isso?
É, ó, tipo, A é Alpha, B é Bravo, C é Charlie, D é Delta, E é Echo. Pô, F é Foxtrot.
Não, é inglês. Aí qual...
Não, mas H de Hotel, I de Índia, J,
o N.
J de Juliette. N? Novembro.
Novembro?
Novembro. Ó, o Papa Mike. É que tem o Papa Mike, né? Por isso que é o Papa Mike.
Ah, PM é o Papa Mike.
É, né? Tá muito chato essa conversa.
Muito chato esse papo. Tava legal quando a gente parou no N de navio, tava legal. E...
Posso consultar amanhã com a doutora Juliana ou não?
Que Juliana?
Acabei de receber aqui um encaixe no atendimento gastrointestinal.
O que você tá fazendo em relação ao teu gastrointestino?
É que meu gastrointestino, ele tá muito teimoso. Não, mentira. Ele não tá com nenhum problema específico. É que desde sempre eu tenho...
Refluxo.
Eu acho que eu tenho refluxo, que eu fico assim...
Arrotando.
E eu tenho medo de eu estar completamente corroído por dentro de não
tipo
saber.
Um câncer no pâncreas.
Isso. Aí eu fui fazer a endoscopia.
Que é o tubinho.
É, eu não vi nada, né?
Eles enfiam pela tua garganta?
Gargantilha. Garganta. Inclusive eles te dão tipo um bico, tipo uma chupeta pra tu ficar...
Chupando depois?
Com a boca aberta. E eles enfiam o caninho ali.
Ah, é?
Isso. E tu toma uma Novalgina.
A Dedeca?
Dedeca.
Entendi.
Dedê, que é um dos nomes da mamadeira, né?
Sim.
Mas eles...
Porra, eu sempre, cara, uma coisa que me acompanha durante toda a vida é não saber até que ponto eu posso xingar a criança que mama em pé.
Mama em pé.
Tipo assim, quando eu tô numa roda de pessoas e a gente tá falando sobre grávidas e crianças, e alguém eu tenho que falar assim, porra, eu conheci tal pessoa que a criança mamava em pé. Tipo, tem criança que mama em pé com 3, 4 anos?
Sim.
E eu acho isso absurdo. Mas há umas duas ou três vezes já eu parei pra conversar com um monte de gente e eu fiquei assim, puta, será que esse bicho mamou em pé?
É, cara, eu não penso muito nisso não,
eu
pra
penso,
ser sincero.
Eu penso. Mamar em pé é um absurdo.
É, chega de mamar em pé.
Chega de mamar em pé.
Chega de mamar em pé. Se tá em pé é porque não precisa mamar.
A não ser que você seja uma anã em idade adulta e aí pode mamar do jeito que você quiser.
É, isso daí já é uma falta de respeito que tu tá fazendo.
Com quem?
Hã? Com quem tá sendo mamado.
E com a Anã, principalmente.
É isso, principalmente com a Anã.
Tá.
Porque isso é da conta deles. Isso não tem nada a ver com isso.
Desculpa.
Cada um faz o que quiser da sua vida. O que tu tá fazendo da tua vida atualmente?
Tá, mas o intestino, e aí? Tu vai ir lá
não,
ver?
Eu falei, tava descrevi ele como é que foi, foi isso. Aí amanhã pode ser que eu seja encaixado aqui. Vou até tentar agora.
Entendi.
Peraí. Vamos ver se a gente vai confirmar.
Tá, vai. Me encaixa.
Oi, tudo bem? É, depende do horário que seria... É, que horário que poderia ser com vocês aí? Que bosta de construção.
Que bosta de áudio, né? Porque
e mandei áudio, e respondi com áudio, não tô nem aí.
Que horário que poderia ser? Teve um dia que o Lucas falou... E daí a gente vai se falando e vamos conversando então.
Cara, é que final de áudio de WhatsApp, longo principalmente, é muito difícil.
Sim, os meus áudios, quando eu tinha acabado de pegar esse celular aqui, todos eles estavam conversando assim, ó... Porque eu tinha um problema, cara, de começar um áudio sem ser bufando. Daí, assim, sempre.
Sim,
sempre,
entendi,
sempre.
Entendi.
Aí agora eu já corrigi.
Tá.
O Neymar se machucou de novo, tristeza pra todo mundo que importa, né?
É. E se você tá ouvindo hoje isso aí...
E hoje a gente ficou vendo propaganda de Natal.
Muito legal. Muito
propaganda
legal.
Legal de Natal. É.
É um bom programa.
Aí o que acontece? Tem uma propaganda de Natal que é muito emocionante. Que o velho sacana. Olha o que ele faz. Tipo, eu começo a propaganda de Natal com o velhinho.
Tá sozinho, velhinho.
Tá sozinho, velhinho. E aí o velhinho sacana ele começa a ligar pra família dele, todo mundo assim, ah, tá bom, ninguém nem atende. Aí o velho pega, todo mundo começa a receber um telegrama. Ó, oh, teu pai morreu, teu
telegrama?
Pai morreu. Telegrama? Ah, mensagem, né, ligação. Teu pai morreu, teu pai morreu, teu pai morreu. Vai todo mundo lá, só que tipo, aí que eu não entendo, porque tipo, ele morreu e todo mundo pra casa dele? É pra ver se ele tá lá
é
ainda.
Porque os velórios são em casa, né?
Sim, mas.
Então, aí que tá. Esse velho teve que ser muito engenhoso. Tipo, ele fez um zap clonado ali, alguma coisa. Um zap diferente. Tipo assim, ó. É, eu sou um amigo muito próximo aqui do seu pai.
Eu sou o vizinho sou e vizinho. Tá fedendo aqui do lado. Foi isso que ele mandou, não. Pode ser?
Não, porque já tava todo mundo vestido de preto.
É,
tá
tipo,
ligado?
De preto pra ir pro velório.
O que também ficou um negócio feio. Ah, tá. Continua isso.
É, aí ele chega na casa. Chorando, tipo, vamos ver aqui a casa do velho, né, como é que tava, fazia tempo que a gente não vinha, daqui a pouco me sai o velho, aí, tipo, todo mundo chora pra caralho, ele fala, se eu chamar, vocês não iam vir, vocês nunca vêm, tive que fingir que eu morri.
E aquela choradeira.
E eles choram e tem o Natal.
Maravilhoso.
Que é um estouro depois.
E o velho morre primeiro, durante a ceia.
Primeiro, mentirada, não, brincadeira. Né? Primeiro mentirada, essa propaganda.
Mentirada porque o velho tem que ser muito engenhoso.
É montagem.
É montagem porque aquilo ali não é uma família de verdade.
Não, mas, primeiro, velho, seria que ser muito mentiroso. Segundo, ninguém tomou um cagaço quando ele apareceu. Ela só fez. Oh! Tipo, ninguém tomou um puta de um cagaço. Um cara que eles achavam que ele tava morto. Oi, a porra! Tipo, o Fábio Porchat falava.
Sim.
Hey!
Outra coisa. Sacanagem do velho.
Sacanagem do velho.
As crianças tudo acharam que ele tinha morrido. Sim. Ia ficar sem vô.
Ia ser a primeira pessoa a morrer da família pras crianças.
Que coisa feia esse.
Que coisa feia.
Isso é o Epaminondas.
Isso é o Epaminondas sacaneou geral, tá ligado?
Sim.
E não mostrou muito remorso em relação a isso, não. Ele queria ter um Natal com todo mundo junto.
É, na verdade, bem egoístinho esse Epaminondas, que só queria se divertir no Natal. Provavelmente, se os filhos não estavam lá, era um velho meio chato já com
É claro,
coisa.
É claro. Tá na cara, né?
É, esse Epaminondas chato, havaiano chato.
Então é isso, cara. Essa foi a melhor propaganda de Natal que eu vi hoje.
Isso. Apesar de que é uma mentirada.
É. Mas os comerciais de hoje em dia não tem mais aquela graça toda.
Não. Tinha o do Siri da Skol. Legal. Esse que eu te mostrei hoje da Coca-Cola do GTA é legal.
Da Coca-Cola. Não, da Coca-Cola geralmente é bom, mas agora ultimamente eles estão muito abro a felicidade e não acontece nada ainda.
É, felicidade não sai.
Heineken nunca decepciona.
Não, tem os do James Bond, da
Tem Heineken. Esse da Heineken Zero é muito bom.
Qual que é?
Que o cara chega dirigindo e o policial cutuca, ô, como é que é aí? E o cara mostra que tá bebendo a Heineken Zero, só que daí o policial multa ele porque ele tá tipo sem cinto.
Ah, isso é boa. Boa piada.
Boa piada. Boa a boa. Heineken nunca decepciona. Certo. Por isso, compre Heineken e Fábio Castel.
Sabe quem também não decepciona?
O
final do podcast, João Osmirante.
Ah, pra mim é sempre uma decepção quando acaba, né?
Tu acha?
Sim, porque daí eu lembro que semana que vem tem mais.
É. Eu dormi pouco essa noite.
Eu dormi bastante,
eu
cara,
Eu queria
mas
só trazer uma última reflexão pro podcast.
Eu tenho uma necessidade muito maior de sono do que das pessoas normais.
Eu também acho. Eu não sei se foi porque a gente foi criado, tipo, na maciota.
Não, pode ser.
Porque, assim, toda a oportunidade que tinha pra deixar a gente dormindo, os nossos pais não pestanejavam.
Não.
Tipo assim, porra, hoje tá bem frio, né? Pode ficar dormindo aí, não precisa ir pra
lá. Não. Mas isso não quer dizer... Porque, tipo assim, até... Cara, até ano passado, eu acordava às 6 da manhã e, tipo, ficava o dia inteiro fora de casa até de noite fazendo alguma coisa, tá
Sim.
ligado? Então, tipo, não é por falta de ter o que fazer.
Não,
só que,
ter
tipo,
o que fazer
eu não conseguia
tem.
Dormir cedo.
Sim, pra mim também é uma dificuldade.
Mas, tipo, hoje em dia eu consigo dormir cedo.
É porque a noite paulistana acontece depois da meia-noite.
Não é porque eu não consigo dormir cedo, é que eu não quero dormir cedo, tá ligado? Depende.
É que é gostoso ficar acordado.
É.
E o cara, tipo assim, ó, se o cara chegar agora em casa, o cara vai ficar com muito sono e vai ser impossível o cara não deitar
e
dar uma dormida. Só que... Se o cara passa esse tempo fora de casa e chega, sei lá, umas 9 em casa e consegue ficar acordado mais um tempo e come alguma coisa...
Aí fudeu.
Fudeu, porque meia-noite daí o cara tá com zero sono, tá ligado? O que acontece?
Não, isso pra mim não é um problema. Eu não sei qual que é o problema. Eu só sei que, tipo assim, eu aprecio muito dormir e tipo, por exemplo, eu descansei muito no final de semana. No domingo, eu dormi pra caralho de manhã, levantei, fiz um almoço... Fui dormir de tarde mais. Mas chegou de noite e tive que fazer um negócio da faculdade. Daí, tipo, esse troço chato já me deu sono, tá ligado?
Sim.
Aí eu fui ver um negócio na TV. Cara, fui dormir, era tipo 2 da manhã. Mas com muito sono. E aí, mesmo eu tendo descansado o final de semana inteiro, pra mim não basta pra eu ter uma semana sem estar cansado. Já me sinto cansado.
É, e, assim, e o problema, na verdade, pra mim tem sido ter coisa pra fazer todos os dias, tá ligado?
Tipo, é muito ruim.
Se o cara quiser, o cara tem coisa pra fazer todos os dias.
É.
Se o cara não parar, não para.
Não.
Então...
E compromissos, né?
Compromissos, daí tem que se preocupar com coisa, tá ligado? Tipo, não são grandes preocupações, né?
Não,
eu admito.
Tipo, amanhã tem um troço.
Mas é preocupaçõezinhas, é. Aí o cara, ah, vai rolar isso aí amanhã. Tipo, não tem um dia que o cara tira pra apreciar o dia e a noite. Mas isso aí vai chegar uma hora. Depois
não, nunca vai chegar. Esquece.
Vai.
Não, não, esquece.
Vai. Minhas férias coletivas estão chegando agora.
As tuas férias coletivas. E eu?
Hã? Tu pode tirar tuas férias coletivas também, 5 dias.
Eu posso escolher?
Pode.
Quando que eu vou tirar?
Claro. Se eu escolhi.
Entendi.
Já sabe quando é que vai ser?
Ainda não. Entendi. Eu vou tirar
férias. Tá, e esse grupo do Telegram aí? Agora eu tava por fora, que tava lá em São Paulo, aí eu tenho que voltar.
Sim.
Aí eu tenho que interagir ali? Como é que é?
Não, é um grupo que tem dos assinantes. Eu vou começar a fazer as coisas.
Tá.
Trocar ideia com os caras. Que ninguém falou nada até agora.
Sim, tá tudo com vergonha.
Com os cara. E aí tu participa ali, cara. Entra no grupo. Tu não entrou no grupo, tu entrou no Telegram só.
É porque quando eu fui me cadastrar no Telegram, não sei se é porque eu tava lá em São Paulo e deu um tilt do DDD, ficava carregando e não.
Então, tu tá no Telegram agora, tu tá bombando no Telegram.
Tá legal, sério? Tô bombando? Tem algum vídeo meu?
Não.
Mais de 1000 visualizações.
Tem um vídeo teu abrindo o cu e mostrando.
Não tem isso, cara. Tem. Para com isso.
Tem. É, vamos agora para Corujão do Esporte com Flávio Canto, com todas as notícias aí do esporte. E.
E fique com Deus.
Pior com o Jô Soares. Uou, hoje vamos entrevistar ele aqui, Lucas Miranda. Uou, como é que foi a viagem de helicóptero?
Muito gostosa.
Você prefere comer pizza fria ou merda quente?
Pizza fria, lógico.
Você prefere comer merda quente ou xixi frio? Ou...
Xixi frio.
Você, de 0 a 10, você se acha um cara nota?
Nota 7.
Se até você morrer você quer virar um cara nota?
10.
Se você morrer com um cara nota 7, vai ser...
Vira e mexe.
Quando, se você chegar até 50 anos e ser nota 7, você vai se...
Fuder.
Não matar, não?
Não, não.
Ah, então, esse foi mais um programa de suicídio. Uou!
Nossa, que horror. Valeu, pessoal. Um abraço. Tudo de bom. Até.
Tchau. Longo podcast. 1h07.
Tchau.